Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Ok, nós vamos abrir a palavra de Deus em Isaías. Isto foi uma rápida transition, porque eu já estava a ficar emocional, tudo junto, pode ser both. Em Isaías 9, 6 a 7, e para fazermos as coisas um bocadinho diferentes, nós vamos ficar de pé hoje para ler a palavra de Deus. Vocês estão muito confortáveis no vosso lugar, e aqui na Eleção nós não gostamos de estar confortáveis, ok? Não é uma igreja de estarmos confortáveis. Quando nós estamos confortáveis, Deus manda alguma coisa e acabou-se, já não estamos mais confortáveis, ok? Então nós vamos estar a ler todos juntos em Isaías 9, 6 a 7. E é um versículo super conhecido, toda a gente aqui já deve ter ouvido. Se tu estás aqui pela primeira vez, de certeza que tu já ouviste isto num espetáculo de Natal, num postal que já te escreveram. Eu acho que é o versículo mais falado, mais escrito nesta época de natalícia, mas eu hoje quero partilhá-lo com vocês. E diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Zela do Senhor dos Exércitos, Ele fará isto. E nós vamos orar juntos. Pai, nesta tarde nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos estar juntos nesta sala e adorar o Teu nome e buscar a Tua presença. Pai, nós te agradecemos porque Tu já estás aqui. Espírito Santo de Deus, nós já sentimos a Tua presença. Nós buscámos a Tua presença desde o momento em que entramos. Deus, e à medida que nós Te adorámos, e à medida que nós cantámos Santo, Poderoso, Pai, Tu encheste esta sala com a Tua presença. E agora mesmo eu oro, Espírito Santo de Deus, que da primeira fila à última, deste auditório, Espírito Santo, Tu possas fazer sentido em cada coração, em cada vida, em cada pessoa que entrou neste auditório. Pai, eu oro, Deus, que salvação aconteça nesta casa, que restauração aconteça nesta casa. Deus, em nome de Jesus, nós acreditamos por milagres, por cura, Senhor. Deus, não por alguma coisa que eu vou falar, mas porque a Tua palavra, Senhor, ela tem o poder, Deus, de fazer aquilo que é o impossível. Por isso, nesta tarde, toma conta desta casa, toma conta deste auditório, que Tu possas ser o Rei e o Senhor daquilo que nós vamos falar nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Será que nós podemos dar uma salva de palmas a Jesus em antecipação para aquilo que Ele vai fazer nesta tarde? Come on. Amém. Tu podes tomar os teus lugares. Banda, obrigada. Vocês podem sentar. E sabem, é super interessante porque eu tive algumas semanas a lutar com Deus com esta mensagem, ok? Normalmente, quando Deus me dá uma mensagem, é rápido, eu escrevo-a toda de uma vez, é assim um momento muito sobrenatural para mim, eu choro, o Francisco encontra-me no quarto, digo que está tudo bem, foi o Espírito Santo, ele percebe que não há nada com ele. Mas, desta vez, o Senhor deu-me esta mensagem e eu estive, Senhor, isto é tão básico. Isto é tão básico, este versículo, Senhor, no Natal, isto é tão clichê, dá-me outra mensagem, dá-me uma mensagem poderosa, dá-me uma mensagem assim de fogo do céu. Deus disse: Joana, se obediente e prega o que eu te mando. Eu disse: ok, Senhor, então vou pregar o que Jesus mandou hoje, ok? Mas uma das coisas que foi tão interessante sobre este versículo é que eu já ouvi este versículo milhares de vezes, ok? Em peças de Natal, em, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Mas foi a primeira vez que eu realmente tirei tempo para estudar este versículo. Para ser honesta, é um versículo que passa por nós ouvimos, faz parte, acho que todos nós já decorámos isto, já falámos isto numa peça de Natal. Mas foi a primeira vez que eu verdadeiramente permiti que este versículo fizesse raiz no meu coração. E foi a primeira vez que eu permiti que o Espírito Santo me desse uma revelação mais clara acerca destes quatro atributos do nome de Jesus. Então, nesta tarde, aquilo que eu gostava de pedir é, eu sei que pode ser um versículo familiar, uma passagem que tu já conheces, mas que a tua atitude e a atitude do teu coração seja: Deus, o que é que tu queres dizer hoje? O que é que tu queres falar ao meu coração hoje? Que essa possa ser a nossa atitude à medida que nós olhamos para este texto e estudamos aquilo que está escrito em Isaías. Sabem, este versículo, ele vem num contexto muito particular. Ele foi escrito pelo profeta Isaías, um dos nossos profetas maiores do Velho Testamento, e ele traz esta profecia acerca da vinda do Messias 700 anos do nascimento de Jesus. E quando ele traz esta profecia ao povo de Israel, eles encontram-se num período muito conturbado da sua história. Eles estão entre dois povos, o povo da Assíria e o povo da Babilónia, e eles têm que lutar nas duas frentes e está uma confusão dentro das tribos. Eles estão a afastar-se de Deus, eles estão a cometer idolatria, há imensa injustiça social, ninguém está a cuidar das viúvas, há a haver problemas em todo o lado. E é aí que Deus dá esta palavra ao profeta Isaías. E no meio do caos em que estava Israel, Isaías traz uma palavra de profecia para aquilo que iria chegar, para aquilo que iria vir a ser o seu futuro, acerca da vinda do Messias. Mas sabes, quando ele falou esta passagem, aqueles que o ouviram nunca chegaram a ver o cumprimento desta passagem. Eles foram consolados com esta profecia, encorajados com esta profecia, mas eles nunca viram esta profecia na sua totalidade, porque foi feita 700 anos. E sabem, quando eu estava a estudar isto, foi uma coisa que Deus também colocou no meu coração. Eu não sei, mas há aqui pessoas nesta sala onde Deus já te deu uma palavra. Deus já te deu uma palavra para a tua vida e tu não tens visto essa palavra a ser cumprida. Eu gostava de te encorajar. Assim como nós tivemos que esperar 700 anos para ver o Messias a nascer e a palavra de Deus, não desistas da palavra que Deus já colocou na tua vida. Pode demorar 5, 6, eu não sei quantos são, 700 eu acredito que não vão ser. Mas o que for, continua firme e fiel na palavra que Deus te dá. Isto foi uma parte. Então, 700 anos depois, Jesus, ele nasce, ele vem à terra em forma de um bebê. Mas sabem, o interessante é que quando Isaías ele fala sobre os atributos do nome de Jesus, ele não fala de um nome qualquer. Ele fala do nome que é sobre todo o nome. Ele fala sobre o nome que viria a ser o nome do Rei dos Reis. E eu não sei quanto a vocês, mas quando eu engravidei da minha primeira filha, o escolher o nome foi uma grande coisa, ok? Eu e o Francisco passámos meses a ler sobre nomes, significados sobre nomes. Nós não queríamos que fosse só mais um nome, nós queríamos que tivesse um significado, que fizesse parte da vida dela, porque o nome faz parte da nossa identidade. Quem é que sabe? Quem viveu com um mau nome, não ponha a mão no ar, sabe o quão mau é estar na escola e nós sentimos, mas porquê que a minha mãe me deu este nome? Eu amo a minha mãe, mas Joana Margarida é uma escolha peculiar. Mas mãe, eu amo-te, obrigada. Foi o nome, amém. E então, durante muito tempo, nós orámos e pensámos, e nós, nesta fase em que nós engravidámos da nossa primeira filha, nós estávamos na Austrália, último ano do nosso college, quando estávamos a estudar para ser pastores, e eu lembro-me que nós estávamos lá, então nós queríamos um nome que tivesse um significado em inglês, em português, e que fosse assim, sei lá, trendy, porque nós vivíamos na Austrália, não é? Mas não foi, pessoal, escolhemos Matilde, que é super português, portanto não tem nada a ver. Mas foi interessante, porque quando nós estávamos nesta discussão para saber nomes e para discutir qual seria o melhor nome, nós pensámos no nome Matilde, que por acaso, para quem não sabe, na Austrália é um nome super cultural, Matilda. Há uma grande história, até há agora uma série sobre as Matildas, na Netflix ou whatever, que basicamente é uma personagem histórica na Austrália de uma mulher guerreira. De uma mulher que significa que foi para a guerra na Austrália contra todas as probabilidades e ela, com vários planos de guerra, venceu coisas incríveis lá. E então eles usam muito isso, eles têm imensas músicas sobre a Matilda e eu achei isso super interessante porque é um nome muito comum cá em Portugal e nós dissemos, ok, então vai ser esse. Se for menina, vai ser Matilde, que significa guerreira. E sabem, assim que nós sabemos que nós estávamos grávidos, o anúncio foi bem complicado. Não foi assim super giro, oh meu Deus, estou grávida, e foi super feliz, não foi nada disso. Nós começámos a tentar e passado umas semanas eu comecei com uma hemorragia e dores muito, muito severas e fui parar ao hospital. E quando começaram a fazer exames, descobriram que eu estava grávida de 4 dias, que é quase impossível. Fizeram-me imensos testes e nada dava que eu estava grávida, até que finalmente fizeram uma análise da análise do sangue, que descobriu que uma partícula de HG não sei o quê, estava um bocadinho mais elevada, o que significava que eu estava grávida. Mas o médico disse, isto tem pouquíssimos dias, você nem ligue bem ao diagnóstico, porque isto é quase difícil nós dizermos se vai correr bem, se vai correr mal, mas a única coisa que nós podemos dizer é que aquilo que nós conseguimos perceber é que o sítio onde o bebê se está a formar é fora do útero. Então ela estava-se a formar dentro de uma das trompas, ok? E então aquilo que nos explicaram foi, olha, nós vamos dar 4 semanas a esta gravidez e passado 4 semanas, se isto não mudar, se não houver um milagre ou se, nós não tivermos ou se o diagnóstico estiver errado, nós vamos ter que, você vai ter que abortar, vai ter que fazer um aborto porque senão vai morrer você e a menina. E na altura nós recebemos aquela notícia e o Francisco disse logo, não, tirem já, tirem tudo porque eu não quero perder a Joana. E eu disse, não tira nada. Ninguém mexe em mim. Disse, não, nós vamos esperar 4 semanas. Se é 4 semanas, que é aquilo que nós podemos esperar, nós vamos esperar 4 semanas. E então, entre nós os dois, nós conversámos e decidimos 4 semanas. E eu lembro que no dia a seguir nós fomos à igreja e nós estávamos a orar e eu estava a pedir, Deus, faz um milagre. Porque só podia ser um milagre ou um diagnóstico errado, o que seria muito improvável, tendo em conta as hemorragias que eu estava a ter. E nesse domingo, uma das minhas grandes mentoras, Margaret Stunt, ela, sem saber de nada, nós não contámos nada a ninguém, ela veio ter comigo, ela coloca a sua mão no meu útero e ela disse, e ela profetizou que essa bebê, ela iria se formar no sítio certo e o seu nome seria Matilde e ela seria uma grande guerreira. E a verdade é que a Matilde já tem 4 anos, está cá. E isto para dizer o quê? Há poder no nome que nós damos. Há poder quando há uma profecia, uma palavra vinda de Deus acerca de alguém, acerca de algo. Porque, sabes, as minhas palavras e as tuas, muitas vezes elas perdem importância. Elas voam com o vento. Aquilo que nós dizemos hoje, amanhã se calhar já não dizemos. Aquilo que eu gostava ontem, amanhã já não gosto. Mas Deus não é assim. Quando Deus fala alguma coisa, a sua palavra perdura para a eternidade. E quando Isaías trouxe o nome de Jesus, quando ele disse que estes seriam os atributos de Jesus, ele sabia que aquele menino, que aquele bebê naquela manjedoura, ele ia se tornar neste homem maravilhoso, que ele se ia tornar no nosso Deus, no nosso Salvador. Então eles não são atributos quaisquer, eles não são apenas nomes nos cartazes, eles são atributos do nome de Jesus que eu e tu podemos recorrer em todas as alturas da nossa vida. E hoje nós vamos olhar para estes 4 atributos. Diz comigo, 4 atributos. E o primeiro é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. E sabem, é tão interessante, porque em muitas traduções, às vezes ele é dividido, maravilhoso, vírgula, conselheiro. Mas no original, no hebreu, ele foi escrito de outra maneira. É maravilhoso conselheiro, tudo junto. E a palavra maravilhoso em hebreu, isto vai correr tão mal porque eu não falo hebreu, mas está tudo ok. Eu estudei, estava a ver aqui alguém que fala hebreu, vocês corrigem-me. É a palavra Pelé. E a palavra Pelé não quer necessariamente dizer maravilhoso em português, ok? Nós quando olhamos para maravilhoso, o que é que vocês pensam? Lindo, digam, não pensam em nada? Bom, agradável, uau, aquela tarde foi maravilhosa, aquele casamento foi maravilhoso, este blazer é maravilhoso, é uma coisa fantástica, uau, que eu adoro. Mas não é isso que maravilhoso significa na gênese da sua palavra. Pelé quer dizer algo sobrenatural. Pelé quer dizer algo milagroso. Ele é o Deus conselheiro, mas não é um conselheiro apenas fantástico, bom, agradável. Ele é um conselheiro sobrenatural. Ele é o conselheiro que tem o poder de fazer milagres. Ele é o conselheiro cujas suas palavras, elas não apenas te ajudam, mas elas marcam e abram o teu caminho. Então esta palavra Pelé, ela é referida no Velho Testamento cerca de 15 vezes. E sempre que ela é referida por algo milagroso que Deus fez. Nós vemos esta palavra em Êxodo 15, quando Moisés está a agradecer a Deus a saída do povo no Egito, em terra seca, e ele fala sobre isto, sobre servirem ao Deus que é maravilhoso, Pelé, que é alguém que foi maravilhoso, que abriu o mar e que fez algo para eles. É uma palavra que também se encontra em Salmos 78, onde fala sobre Deus como um fazedor de milagres. E sabes, aquilo que eu te queria relembrar hoje é, num mundo onde reina o caos, num mundo onde tanta gente quer dar conselhos, sabes, eu acho que nunca houve tantos coaches, tantos terapeutas, tantos psicólogos, tantos mentores, não sei do quê, que querem trazer conselho à tua vida, tantos guias espirituais, mapas astrais. Eu no outro dia estava sentada num gabinete à espera de uma consulta e ao meu lado estava uma senhora que estava a fazer uma videochamada com alguém que lhe estava a ler o seu mapa astral. E eu achei aquilo uma coisa que eu nunca tinha visto, não é? Então achei, olha, deixa cá espreitar já agora. Nada intermetida. Também a senhora não estava a usar fones. Pessoal que não usa fones numa zona com muita gente. É assim, é o que dá. E ela estava lá a olhar para o telefone e a outra senhora mexia e aquilo tinha lá os mapas e os signos e eu sei lá o quê. E ela queria saber qual seria o próximo passo a dar na carreira e a outra senhora lá ali a dizendo. E eu só pensei, meu Deus, o que é que esta senhora sabe da vida desta mulher? Nada. Nada. E nós temos uma sociedade que está a correr e recorrer a todo lado, menos ao único sítio onde precisam de recorrer. Deixa-me dizer-te hoje, o teu conselho, o teu guia, o teu líder, a pessoa que deve liderar a tua vida, não é o mapa astral, não é os signos, não é o coach, não é o mentor, não é o terapeuta, é Jesus Cristo. Ele é o maravilhoso conselheiro. Esta Bíblia está cheia de conselhos. Tira tempo para os ler. Há conselhos desde finanças, ao casamento, a relacionamentos, a como tratar os outros, a como viver em sociedade, em como nos portar em lugares de autoridade. Esta Bíblia está cheia de conselhos. Não procures fora daquilo que é a palavra de Deus. Porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele não é um qualquer. E muitas vezes nós agimos na nossa vida cristã como se Jesus fosse apenas um acessório para as nossas decisões. Quando nós vamos, já decidimos o que é que vamos fazer, agora Senhor abençoa. Eu adorava isso nos testes. Eu não estudei nada e ia para lá e dizia Senhor abençoa o meu teste. E muitas vezes eu ouvia Deus dizer abençoa, tivesse estudado. Mas às vezes eu acho que Deus, graças a Deus, que Ele não é como nós, porque se fosse, meu Deus, estávamos desgraçados. Mas tantas vezes nós fazemos isto, nós tomamos decisões, nós não pedimos o conselho de Deus e depois nós sofremos as consequências. Mas quando nós vivemos numa intimidade com Jesus, quando nós vivemos num relacionamento com o Espírito Santo, deixa-me dizer-te, Ele é um maravilhoso conselheiro. Tu não precisas de recorrer a mais ninguém, porque Ele está contigo e Ele quer não apenas dar-te um bom conselho. Atenção, a Bíblia está cheia de provérbios em Salmos que fala sobre procurar os conselhos dos sábios. Sim, tu deves ter pastores e líderes que te guiam. Sim, tu deves ter bons amigos. Claro que sim, ninguém está a dizer que tu deves viver uma vida isolada. Mas aquilo que eu te quero dizer hoje é que não há conselho como o conselho de Jesus, porque o conselho dele não é só um conselho maravilhoso, é um conselho sobrenatural, é um conselho que muda as circunstâncias, é um conselho que quando tu vais à sua presença e dizes Deus, eu não tenho como arranjar uma casa no mercado em que está, Deus não te vai dizer ai, não tens, então olha, procura no imóvel virtual, coloca 3 filtros, que é aquilo que a maior parte dos teus amigos te vão dizer. Deus vai dizer, eu sou o teu provedor, não há casa, eu vou arranjar uma casa, confia em mim, continua firme. É isso que ele vai fazer, porque ele é um conselheiro sobrenatural. Quando Ele falar, Ele abre caminho para ti. Então procura o conselho de Deus, procura o conselho de Jesus Cristo e não aqueles que estão à tua volta. Em segundo lugar, Ele é Deus. Ninguém sabe esta? Ele é Deus. Ele é Deus forte. Em algumas versões diz que Ele é Deus poderoso. Mas uma vez mais, esta semana eu tive horas a ver vídeos em hebreu, pessoal. Já quase posso tirar o teste. Fazer o curso. Mas há uma palavra que poderoso significa El Gibor. E El Gibor é o Deus da batalha. É o Jesus que luta por nós. Esta palavra é referida em 2 de Samuel, quando o profeta Samuel está a ungir o rei Davi e ele está a dizer que ele vai ser El Gibor, ele vai ser ungido para a batalha, ele vai ser vitorioso. Em tudo o que ele puser a sua mão, ele vai ter essa vitória. Essa palavra em hebraico significa que não era apenas alguém que tinha força, não era apenas alguém que podia, não, era alguém que quando coloca a sua mão vence as batalhas. É alguém que suja as mãos, que vai para a guerra. Deixa-me dizer-te, o nosso Jesus não é apenas o Jesus maravilhoso que encontra-se na manjedoura, bonito, que tu vês nos shoppings e que tu colocas aí no teu wallpaper. É o Jesus que vai à guerra contigo, é o Jesus que suja as mãos, é o Jesus que chora contigo quando tu precisas de chorar, é o Jesus que abre caminho para ti quando tu precisas que Ele abra caminho. Ele vai contigo, Ele é Deus forte. Ele não é um Deus qualquer. Ele não é uma personagem da Bíblia qualquer. Ele não é uma personagem do Natal qualquer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Alfa e Ômega, princípio e fim. Aquele que criou este universo. E nós temos Deus forte conosco. Ele está contigo. Ele quer viver uma vida de intimidade contigo. Deus não quer apenas ser um acessório na tua vida. Ele quer que tu experimentes este atributo do seu nome no teu dia-a-dia. Ele é Deus forte. El Gibor, o Deus das batalhas. Jesus, ele não é apenas alguém que ficou no céu a ver a desgraça da humanidade. Ele obedeceu à palavra do Pai. Ele despiu-se da sua glória. Deus Todo-Poderoso, 100% homem, 100% Deus, veio a esta terra em forma de um bebê. Isto não é irónico? Deus Todo-Poderoso, com todo o poder, ele decidiu vir na forma mais humilde, uma criança, que é provavelmente um bebê recém-nascido, um dos seres com menos poder, 100% dependente de todas as pessoas à sua volta, mas ele escolheu vir assim, nessa forma, para que tu o pudesses reconhecer como o teu Senhor e o teu Salvador. Ele escolheu ser um de nós, para que nós hoje pudéssemos escolher viver os atributos do seu nome na nossa vida. E enquanto a banda sobe, ele não é apenas Deus forte, mas ele é também o Pai da eternidade. Diz em 1 João 2,25, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deixa-me dizer-te, muitas vezes nós falamos e ouvimos falar sobre que isto não há só esta vida, isto é passageiro. E há tanta gente que acredita em coisas tão diferentes, não é? Que eu não vou mencionar aqui, mas que só para lhes dar esperança de que existe algo mais, tem que haver algo mais. Mas sabes, a verdade é que nós acreditamos num Deus que criou a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Quando Ele criou a humanidade, era suposto nós vivermos com Ele para sempre, em comunhão, em intimidade, mas porque o pecado entrou no mundo. Porque Adão e Eva decidiram afastar-se de Deus. Eles foram retirados desse plano. E aquilo que antes era o plano de uma eternidade com Deus, passou a ser uma eternidade de condenação. Fora da sua presença, fora da sua intimidade. E foi por isso que Jesus, Ele teve de vir em forma de bebê, para que pudesse restaurar a nossa ligação com Deus. E deixa-me dizer-te, há mais para além desta vida. Há uma vida eterna. Aquilo que nós vemos hoje aqui é passageiro. Um dia eu e tu vamos voltar ao pó, mas a nossa alma, ela vai viver para sempre. E a verdade é que muitas vezes isto é confrontante, mas tu tens uma eternidade com ou uma eternidade sem Jesus. Tu podes escolher. Deus é um Deus tão bom, que Ele dá-te o livre-arbítrio. Ele não te obriga a passar a eternidade com Ele. Ele não te obriga a passar a reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Ele dá-te a escolha. A escolha é tua. Se tu queres viver com Deus para o resto da tua vida e um dia na eternidade, ou se queres passar o resto da tua eternidade longe de Deus. E sabes, muitas vezes é difícil nós ouvirmos isto porque não queremos ser confrontados com a decisão que temos que tomar. Mas em amor, deixa-me dizer-te, Ele é um Pai, o Pai da eternidade. E quando Ele desenhou a eternidade, Ele não a desenhou para que tu ficasses separado dEle. Ele desenhou para que tu pudesses estar na Sua presença para sempre. Para sempre. Então parte o coração do Pai quando tanta gente escolhe ficar longe dEle. Porque não é o plano de Deus para ti. Ele é o Pai da eternidade. E Ele quer que todos os seus filhos possam fazer parte do plano que Ele criou. Então hoje deixa-me perguntar-te, como é que está a tua eternidade? Será que tu vais passar a eternidade com Deus? Será que esse é o teu desejo? Que esse é o teu foco? E sabem, a eternidade é alguma coisa que nós devemos ter sempre na nossa mente. Eu acho incrível, porque quando nós lemos o Novo Testamento e nós vemos a jornada de Jesus e tudo aquilo que Ele passou, desde o seu nascimento à crucificação, eu acredito que Jesus tinha uma coisa sempre em mente. A nossa eternidade. Ele nunca perdeu o foco. Deixa-me encorajar-te hoje. Se tu já tomaste a decisão de seguir Jesus e já sabes que vais passar a eternidade com Deus, será que a eternidade tem sido o teu foco? Não a tua eternidade, mas a eternidade dos outros. É que eu posso ter o meu bilhete. Eu estou segura. Tudo o resto pode-se afogar aqui. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que tu te foques com a eternidade dos outros. Deixa-me desafiar-te hoje. Como é que está a eternidade da tua família? dos teus colegas de trabalho, dos teus vizinhos, dos teus amigos? Quanto é que isso é um foco e um guia na tua vida? Quanto é que tu oras por isso? Quanto é que tu dás tempo a isso? Como é que tu tens sido intencional com isso? Ele é o Pai da eternidade e vai chegar um dia onde todos nós teremos que ter esta escolha. Então deixa-me encorajar-te. Não te desfoques da eternidade. Porque quando nós nos desfocamos daquilo que foi o plano original de Deus, nós perdemos a nossa missão e o nosso propósito. E em último lugar, Ele não é apenas maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, mas Ele é o Príncipe da Paz. Diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diz em João 14:27, eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o teu coração, nem tenhas medo. Sabem, a paz, o significado de paz no mundo comum é a ausência de conflito. É a ausência de problemas, é a ausência de guerras. Mas sabem, à medida que eu estava a refletir sobre esta mensagem, Deus colocou alguma coisa no meu coração sobre este significado. Eu acredito que para nós cristãos, paz não é uma ausência de conflito. Eu acredito que paz é uma revelação diária de que o governo está sobre os ombros de Jesus. Eu não preciso que haja uma ausência de conflitos na minha vida para eu estar em paz. Basta eu ter a revelação de que o governo da minha vida, o governo deste mundo, continua nos ombros daquele que é o meu Senhor, o meu Salvador, daquele que cuida de mim, daquele que é Deus forte, maravilhoso conselheiro, aquele que nunca vai deixar que nada saia dos planos nem do controle das suas mãos. Então hoje deixa-me perguntar, será que paz é a tua porção? Numa altura em que nós falamos tanto de ansiedade, tanto de depressão, tanto de problemas, doenças mentais, como é que está a tua paz? Será que tu já tiveste esta revelação da parte de Deus? Que paz não é uma ausência de conflitos. Paz não é uma ausência de circunstâncias desagradáveis. Paz é apenas uma revelação diária e íntima de que apesar das coisas não estarem bem, eu confio naquele que controla o mundo nas suas mãos, naquele que criou o meu ser antes da minha mãe me desejar, antes da minha mãe pensar em mim. Como é que está a tua paz? A paz no teu coração? Será que tu tens caminhado com Deus e tens-te lembrado destes atributos do seu nome? Ou será que tu tens passado por uma vida de circunstâncias onde Ele é o teu último recurso? Onde toda a gente à tua volta te dá conselhos menos Jesus? Será que no meio das tuas dificuldades tu não consegues perceber que Ele é Deus forte? Que Ele não só pode, como Ele quer operar na tua vida, proteger-te, ir à batalha contigo? E Ele não é só isso, mas Ele é o Pai da eternidade e Ele é o Príncipe da Paz. E enquanto nós ficamos de pé neste auditório, eu sei que este é um versículo que nós vamos ouvir vez e vez e vez e vez, mas mais do que ouvires um versículo, quão poderoso seria se este se tornasse a realidade do teu relacionamento íntimo com Jesus? Este é o nome de Jesus. E sabem, há pouco tempo eu ouvi uma mensagem de alguém a dizer que quando Jesus nasceu, Maria não lhe chamava assim, não é? Deus forte, vai limpar a roupa. Maravilhoso conselheiro, põe a mesa. Não. Jesus. Foi o nome que o anjo disse a Maria. O nome dele vai ser Jesus. Mas eu acredito que Maria, no seu íntimo, ela sabia os atributos de Jesus. E sabes, muitas vezes, tu podes ser chamado pelo nome que a tua mãe te chama, o teu pai te chama, sei lá, alguém te deu. Mas há atributos em ti que foi Deus que colocou e que mais ninguém vê e que talvez mais ninguém sabe. Mas quando tu entras em contacto com Deus, quando tu entras em contacto com uma comunidade de fé que consegue ter acesso àquilo que é sobrenatural e espiritual, nós conseguimos ver em ti atributos que Deus colocou em ti, que só numa comunidade tu podes expressá-las. Imaginem o quão triste seria se Jesus fosse criado a vida inteira, nunca sabendo que era Deus. Nunca sabendo que estes eram os atributos do seu nome. E tantos de nós passamos uma vida inteira muitas vezes sem saber que nós somos filhos do Deus vivo. Ele já nos chamou, Ele já nos escolheu. Tu não precisas passar pelas dificuldades sozinho. Esta vida tem uma missão, tem um propósito. Tu não passas aqui apenas 90, 100 anos, fazes a tua cena, vives a tua família, constróis uma boa moradia, morres e acabou. Não é isso que Deus tem para ti. Deus tem algo sobrenatural, maravilhoso para a tua vida. Mas tu precisas de entrar e aceitar os atributos de Deus. Neste Natal, quando alguém te der um presente, tu tens que o aceitar. Tu tens que o abrir. Tu tens que querer aceitar. Deus nunca te vai obrigar a nada. Deus nunca te vai forçar a nada, porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é conselheiro. Porque Ele é o Príncipe da Paz. Mas muitas vezes eu imagino, isto sou eu a imaginar, não está na Bíblia, ok? Não, depois não ponham aí no YouTube assim que eu estou a dizer as dias. Mas eu imagino no céu, muitas vezes Jesus neste momento, a interceder com tanta força, dizer, vá lá filho, vá lá filha, para lá, eu estou aqui, come on, vem ter comigo, diz que sim, levanta a mão. Porque Deus tem um propósito e uma missão para ti. E que durante esta temporada do Natal, não deixes que seja apenas mais um Natal, com 500 pessoas lá em casa, montes de coisas para fazer, presentes para comprar, dinheiro para gastar, mas reflete nisto. Será que Ele tem sido esta pessoa na tua vida? E hoje tu precisas que Ele se revele como um destes atributos na tua vida. Deixa-me encorajar-te, pede-lhe. Precisas de um conselho? Pede-lhe. Pede-lhe um conselho hoje. Precisas de força? Pede-lhe força. Precisas de proteção? Pede-lhe proteção. Precisas de um milagre? Pede-lhe um milagre. Porque é quem Ele é. Não é apenas aquilo que Ele faz. Então nesta tarde, enquanto nós todos fechamos os nossos olhos e refletimos sobre estes atributos do nome de Jesus, sobre quem Ele é na minha e na tua vida, eu gostava de fazer um convite muito especial. E deixa-me dizer-te, é um convite que nós fazemos todos os domingos, 4 vezes por dia, só em Lisboa, mas milhares de convites destes são feitos em todo o mundo, em todas as igrejas. Nesta tarde, nós vamos criar uma oportunidade para tu que nunca tiveste um relacionamento com Jesus, possas entrar em comunhão com Ele. Porque como eu disse durante toda esta mensagem, nós acreditamos que há uma eternidade. Nós acreditamos que um dia a nossa vida vai passar, mas nós um dia vamos viver com Jesus na eternidade. Então hoje eu gostava de fazer o convite de passares a vida com Jesus, de dares, entregares a tua vida, ao teu coração, a Ele. E que possas começar a caminhar, a conhecer os atributos de quem Ele é. Hoje Ele está no céu, Ele está a chamar o teu nome. Ele está a dizer, filho, filha, volta para casa, volta para os meus braços. E se calhar tu estás aqui, estás a ouvir esta pregação e achas que isto é muito confuso. Não percebes bem aquilo que eu estou a dizer, não sabes bem no que acreditar. Deixa-me dizer, apesar das tuas dúvidas, Ele quer entrar na tua vida. Aceita Jesus e eu prometo-te, essas dúvidas vão dissipar-se. Então nesta tarde, enquanto todos nós intercedemos por aqueles que ainda não tomaram esta decisão, com todos os olhos fechados por uma questão de privacidade, não vai acontecer nada de zen, nada de extraordinário. Mas tu estás aqui neste lugar e tu gostavas de dar a tua vida a Jesus. Tu ouviste esta mensagem e disse, sim, eu quero conhecer este Jesus, eu quero conhecer este maravilhoso conselheiro, eu quero viver com Ele, eu quero passar a minha eternidade com Jesus, não longe dEle, eu quero fazer esta decisão. Ou se já tomaste esta decisão, mas te afastaste de Deus e hoje tu queres voltar a marcar este dia e dizer, não, hoje eu vou voltar a caminhar com Jesus, hoje Ele vai voltar a ser o meu Deus conselheiro, o meu Deus forte, o meu Pai da eternidade, o meu Príncipe da Paz. Se és tu esta pessoa, eu vou contar até 3 e ao 3 eu gostava que tu levantasses a tua mão porque eu quero orar por ti. 1, Deus ama-te. 2, Ele tem um plano para a tua vida. 3, levanta a tua mão bem alto neste auditório para que eu possa ver. Amém, estou a ver a tua mão, obrigada. A tua mão aí ao fundo, obrigada também. Levanta a tua mão, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas vergonha. Obrigada, vejo a tua mão aqui também. Amém, podes levantar a tua mão, não tenhas vergonha. Amém, a tua mão e a tua mão também, obrigada. Eu consigo ver as vossas mãos. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês podem baixar as vossas mãos e nós vamos orar todos juntos, como igreja, como família. Repitam após mim. Senhor Jesus, nesta tarde eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Torna-me uma nova criatura. E hoje eu escolho uma eternidade contigo. Uma vida ao teu lado. Então, sê o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Rei. Desde hoje até à eternidade, em nome de Jesus. E uma igreja cheia de fé diz...
Tempo incrível que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.